O tópico de hoje é a massagem tântrica. E vamos combinar, só de ouvir o nome, muita gente já tem uma ideia formada, né?
Com certeza.
A nossa fonte para essa análise é um artigo bem detalhado de um spa, o Spa Lushness, que tenta ir além do óbvio. E a nossa missão aqui é desmistificar um pouco o assunto, entender de onde ele veio, o que ele se tornou e qual é o foco terapêutico que o material descreve. Ok, vamos mergulhar nisso.
Exato. É a chance da gente, sabe, separar o joio do trigo. Entender o que é a filosofia ancestral do Tantra, que é riquíssima, e o que são as suas adaptações, mais contemporâneas.
Certo.
O artigo nos dá um bom mapa para navegar essa diferença e focar na aplicação profissional de hoje, que é descrita como ética, terapêutica e, assim, totalmente voltada para o bem-estar.
Ótimo, então vamos começar pelo começo. O artigo já abre com uma distinção que me pareceu fundamental. Ele diz que o foco da prática não é a excitação,
Não mesmo.
mas sim a busca por uma harmonia. Harmonia entre corpo, mente e o que ele chama de energia vital. A massagem seria uma ferramenta que une toque consciente, respiração e atenção plena. Parece bem mais complexo que a imagem popular, certo?
Muito mais. O próprio nome já dá uma pista, né? A fonte explica que Tantra vem do sânscrito e pode ser traduzido como tecer ou entrelaçar.
Tecer, interessante.
A filosofia por trás disso é a de que tudo na vida está interligado, e o corpo não é um obstáculo para a espiritualidade, mas sim o principal veículo para expandir a consciência.
Porque muitas tradições falam em transcender o corpo e negar os desejos, como se o físico fosse uma prisão. O Tantra parece ir na contramão.
Exatamente. O que é fascinante aqui é essa integração. O corpo é visto como um microcosmo do universo. E aí, bom, aí entra o conceito de energia vital.
Ah, sim.
O artigo descreve de uma forma bem simbólica. Não é energia elétrica, claro, mas uma metáfora para a força da vida que flui através da gente. A fonte menciona os chakras, que seriam, tipo, centros onde essa energia se concentra.
Certo, os chakras. Muita gente já ouviu falar, mas no contexto da massagem, como é que eles entram?
A ideia é que o estresse, as emoções não processadas, os traumas, tudo isso poderia criar bloqueios nesse fluxo de energia. E isso gera as tensões que a gente sente no corpo, sabe? Um ombro duro, uma dor na lombar, um aperto no peito. A massagem, com toques rítmicos e uma respiração consciente, buscaria então estimular e reequilibrar esse fluxo.
Trazendo uma sensação de leveza, imagino.
Isso. É como tentar desatar os nós de uma mangueira para a água voltar a correr livremente. Uma analogia simples, mas que ajuda a entender.
Uma ótima analogia. Mas o artigo faz uma ressalva importante que acho que vale a pena a gente frisar bem. Isso é um recurso complementar, certo? Não é um tratamento médico.
Sem dúvida. E essa distinção é crucial. O contexto é de bem-estar, autocuidado. É uma ferramenta para explorar a própria consciência corporal. Mas não substitui, de forma alguma, a medicina ou a psicoterapia. Manter isso em mente é fundamental.
Entendido. Agora, a história disso tudo, confesso que me pegou de surpresa. A gente ouve Tantra e pensa em algo milenar, intocado, vindo direto da Índia antiga. E a origem é essa, né? O artigo fala de tradições indianas lá entre os séculos V e o X.
Sim, a raiz filosófica está lá. Nessas tradições antigas já existia essa valorização do corpo como um instrumento prosagrado. Tinha meditação, respiração, rituais. Era um sistema complexo e muitas vezes bem esotérico.
Ok, mas, e é aqui que a coisa fica bem interessante. O artigo aponta que a versão da massagem que conhecemos hoje não é exatamente essa prática ancestral. A grande transformação acontece no século XX, no Ocidente.
Exato.
Peraí, então o que a gente pensa que é uma tradição milenar da Índia, na sua forma atual, é quase uma invenção ocidental dos anos 70?
É uma ótima forma de colocar. O que surge é o que a fonte chama de neo-tantra. É quase como se o tantra antigo fosse um sistema operacional. e o Neo Tantra fosse o aplicativo que o tornou amigável para o usuário ocidental.
Boa.
Ele pegou a filosofia central de integração e a traduziu para a linguagem do bem-estar e da terapia, que era o que o pessoal na contracultura dos anos 60 e 70 estava procurando.
E por que essa época foi tão fértil para isso?
Era um caldeirão de mudanças, né? Tinha um movimento do potencial humano, uma busca imensa por autoconhecimento, a revolução sexual, que questionava tabus, e um interesse crescente por filosofias orientais.
Uhum.
O Neo Tantra absorveu tudo isso, misturou a base filosófica indiana com elementos da psicologia humanista, da bioenergética de Wilhelm Reich, de várias terapias corporais que estavam surgindo.
Então, a massagem tântrica oferecida hoje num spa é, na verdade, um híbrido. Herdeira de uma filosofia antiga, mas formatada por uma mentalidade terapêutica bem moderna.
Precisamente. Essa adaptação explica a aplicação contemporânea que a fonte descreve. Uma prática profissional, ética e terapêutica, com foco em relaxamento, liberação de tensões, sempre dentro de um enquadramento seguro.
Certo. E quais são exatamente os benefícios que as pessoas relatam? O que o artigo lista?
Bom, o mais imediato, segundo a fonte, é uma profunda redução do estresse. Ao induzir um estado de relaxamento, a prática ajuda a acalmar o sistema nervoso, o que, por consequência, pode melhorar muito a qualidade do sono.
Isso faz todo sentido. Além disso, o artigo fala de benefícios mais físicos, como o alívio de tensões musculares, melhora da circulação.
Sim, o toque consciente, os movimentos fluidos, tudo isso ajuda. Mas o que o material destaca como mais transformador vai além do físico. Fala-se em um aumento da consciência corporal.
O que isso quer dizer na prática? É mais do que só sentir o próprio corpo?
É aprender a escutar o próprio corpo, sabe? É começar a perceber onde guardamos tensões, como nossa postura muda com o humor, como a respiração fica curta quando estamos com ansiedade.
É sair do piloto automático.
Exato. E o artigo sugere que, com isso, vem também um maior equilíbrio emocional.
E é aqui que entra aquela ideia da couraça muscular que o material menciona mais pra frente.
Exatamente aí. A teoria por trás, que vem muito dessas terapias corporais, é que emoções que a gente não processa, raiva, tristeza, medo, elas não desaparecem. Elas ficam congeladas no corpo na forma de tensões crônicas, essa tal couraça.
E a massagem ajudaria a desmontar essa armadura?
A proposta é essa. Ao tocar essas áreas de tensão de forma consciente, segura e sem julgamento, a terapia cria um espaço para que a emoção guardada ali possa vir à tona e ser liberada. O resultado descrito é essa sensação de mais vitalidade, paz, integração.
Fascinante. E para quem se interessa, como funciona a preparação para uma sessão? O artigo dá umas dicas bem práticas.
Sim, são recomendações para deixar o corpo e a mente mais receptivos. Coisas como fazer uma refeição leve antes, evitar álcool, beber bastante água, preparativos para minimizar distrações físicas, entende?
Uhum. E a preparação mental, o que a fonte sugere?
Essa é talvez a mais importante. O artigo recomenda chegar uns 10, 15 minutos antes. Não só para preencher ficha, mas para começar a desacelerar. Respirar, tomar um chá e, principalmente, conversar com o terapeuta.
Certo.
E a dica de ouro que a fonte dá é, antes de sair de casa, refletir sobre os próprios objetivos para a sessão e, fundamentalmente, sobre os próprios limites.
Essa questão dos limites parece ser a espinha dorsal de todo o processo, né?
Com toda certeza. Isso nos leva direto para a estrutura da sessão, que, segundo a fonte, começa com a etapa mais crucial de todas, o consentimento informado.
Não é só um termo técnico.
Não. É uma conversa aberta, uma escutativa. O terapeuta explica o que vai acontecer, pergunta sobre as expectativas e define junto com a pessoa, de forma explícita, quais são os limites, onde pode e onde não pode tocar. O que é confortável e o que não é. Essa conversa é a fundação de tudo.
Então, a terapia já começa antes mesmo do primeiro toque.
Exato. Começa no momento em que a pessoa sente que sua autonomia e seus limites estão sendo 100% honrados. Depois dessa conversa, o ambiente é preparado. Luz baixa, temperatura agradável, talvez um aroma suave, uma música tranquila.
E a sessão em si? Como se desenrola?
Começa com uma respiração guiada para sincronizar e acalmar a mente. Só então começam os toques, descritos como conscientes e rítmicos. Consciente aqui significa um toque presente, que não é mecânico, mas que está escutando as respostas do corpo.
Entendi.
E ao final, muito importante, há um período de repouso silencioso, um tempo para integrar a experiência, para sensações decantarem. É um fechamento cuidadoso.
Ok, agora vamos para a parte que talvez gere mais curiosidade. O material tem uma seção de perguntas frequentes, que vai direto nos pontos mais sensíveis. A primeira, claro, é uma prática sexual?
E a resposta da fonte é um categórico não. O artigo é muito enfático. Diz que se trata de uma terapia profissional, conduzida dentro de um código de ética rigoroso, sem nenhuma conotação ou objetivo sexual. O foco é terapêutico.
Mas a confusão é compreensível, né? Dado o marketing que às vezes se faz em cima do tema.
Sim, mas a intenção define a prática. E essa intenção se manifesta em tudo. Na conversa inicial, na clareza dos limites, na natureza do toque. É a distinção fundamental entre a energia vital, que aqui é sobre vitalidade, e a estimulação com fim sexual. O profissionalismo é a barreira que garante isso.
Outra dúvida que o artigo aborda e que está ligada a essa. É preciso ficar sem roupa?
A resposta, de novo, é não. Não é obrigatório. A prioridade absoluta é o conforto e a segurança da pessoa. O artigo menciona que se pode usar roupas íntimas ou uma roupa leve.
Então a nudez é uma opção?
É uma opção. A fonte descreve como um símbolo de entrega e autenticidade, para quem se sente à vontade. Mas é uma escolha, nunca uma exigência. E essa possibilidade de escolha é em si terapêutica.
Você tocou no ponto. A autonomia sobre o próprio corpo.
É um pilar da experiência. Dar esse controle à pessoa torna tudo mais seguro, mais respeitoso e, consequentemente, mais profundo.
Por fim, a pergunta sobre a cura de traumas. O artigo sugere que a prática pode ajudar a liberar essas couraças. Isso parece poderoso, mas também delicado. Como isso funcionaria?
Funciona de forma indireta e gentil. A ideia não é forçar nada. Pelo contrário, ao criar um ambiente de extrema segurança e oferecer um toque respeitoso, a terapia pode permitir que o sistema nervoso da pessoa finalmente relaxe o suficiente para soltar uma tensão crônica.
E ao soltar a tensão física?
A emoção associada a ela pode emergir para ser sentida e integrada de uma forma segura. É um caminho para se reconectar com partes do corpo que talvez estivessem dissociadas por causa de uma experiência difícil.
Certo. Então, fazendo um balanço de tudo, a massagem tântrica, nessa abordagem que a fonte descreve, é uma prática que usa o toque e a respiração para integrar mente e corpo, num contexto estritamente profissional, ético, não sexual e com o consentimento como base de tudo.
Perfeito. E vale destacar uma sugestão final do artigo, a de que essa massagem não seja vista como uma solução mágica isolada. A fonte recomenda integrá-la a um ecossistema de bem-estar.
Combiná-la com outras práticas.
Exato. Combinar com meditação, yoga, terapia ou até mesmo algo tão básico quanto ter uma boa noite de sono. É uma peça que pode potencializar outras dentro de um estilo de vida mais consciente.
Isso me deixa com uma reflexão final. O material todo insiste repetidamente na importância de ter uma intenção clara e de comunicar limites de forma explícita para que essa intenção seja transformadora.
Uhum.
A pergunta que fica é, em que outras áreas da nossa vida aplicar esse mesmo nível de intenção prévia e de comunicação clara de limites poderia transformar uma experiência comum, seja uma reunião de trabalho, uma conversa difícil, em algo muito mais consciente e significativo.